Estamos juntos em mais um Papo de Doutor e hoje vamos conversar um pouquinho a respeito de saúde mental e sexualidade. Para essa conversa teremos a presença da professora doutora Carmita Ábido. A doutora Carmita, ela é psiquiatra e professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, coordenadora do Programa de Estudos em Sexualidade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, presidente da Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual e diretora da Associação Médica Brasileira. Antes de começarmos esse papo, só gostaria de lembrá-los para se inscrever no canal e ativar as notificações. Doutora Carmita, em que aspectos a definição de saúde mental e de saúde sexual se sobrepõe?
Eu agradeço o convite da APSEM para esse papo de doutor. E vamos imaginar, a saúde mental e a saúde sexual estão intimamente agregadas. Por quê? Porque se alguém sofre de algum problema do tipo, né, ansiedade, depressão, um estresse pós-traumático, um transtorno obsessivo compulsivo ou até quadros mais sérios como psicose, claro que esses quadros vão atingir de diversas formas o desempenho sexual. E o contrário também, quando uma pessoa tem algum problema sexual, como por exemplo, uma falha de ereção ou falta de desejo, isso pode repercutir na rotina do dia a dia e pode complicar sim a sua saúde mental, pode levar essa pessoa a desenvolver quadros de ansiedade ou quadros de depressão ou todos os outros vários que eu aqui citei, em função de ter esse estressor, esse fator de estresse que é a dificuldade sexual. Então, uma e outra andam lado a lado e podem se complicar ou se resolver, né, ao longo da vida de uma pessoa, seja homem, seja mulher.
Como a senhora falou, elas andam lado a lado, mas qual, assim, as doenças mentais que mais afetam o desempenho sexual e por que isso acontece?
Muito frequentemente, né, nós recebemos mulheres, por exemplo, mais do que homens, queixando-se de falta de desejo sexual. Esta é uma questão muito ligada à depressão. A depressão leva a uma falta de desinteresse, uma falta de interesse geral. E essa falta de interesse por tudo, por todas as iniciativas, pela rotina da vida, pode levar também a uma falta de interesse pelo sexo. Um outro exemplo são homens que têm uma dificuldade de ereção que está muito ligada a uma ansiedade muito grande frente à parceria ou com preocupações exageradas da vida que vão prejudicar o seu desempenho porque ele não relaxa no momento da atividade sexual. Também o transtorno obsessivo compulsivo pode fazer com que a pessoa tenha muita dificuldade no contato, em estar próximo da parceira ou do parceiro e isso prejudicar o seu desempenho, para citar algumas dessas situações que levam à dificuldade no momento do ato sexual e que acabam, sem dúvida, muito presentes no dia a dia das pessoas. Ou seja, melhor explicando, o próprio ato sexual pode se tornar um fator de complicação do quadro de ansiedade, de depressão, de transtorno obsessivo compulsivo, por ser mais uma situação de estresse que essa pessoa vivencia, já que ela não é contemplada com satisfação no desempenho do ato.
Bem, e os medicamentos, eles podem interferir no desempenho sexual e como que eu posso resolver essa situação?
Vamos nos fixar nos antidepressivos. São medicamentos que a imensa maioria acaba repercutindo em maior ou menor proporção sobre a atividade sexual. Eles inibem a libido, né? Deixam a pessoa com menor interesse também. Podem causar uma certa dificuldade, um retardo no orgasmo ou na ejaculação e também podem, às vezes, né, causar uma certa dificuldade nas sensações físicas. Mas isso, claro, varia de pessoa para pessoa. Agora, eu tenho aqui um recado muito importante para dar. A depressão é uma doença que aniquila com o interesse sexual. E não usar antidepressivo de forma correta, em dose e tempo, conforme foi prescrito pelo especialista, acaba tornando essa depressão crônica. E ao cronificar a depressão, você não vai ter interesse sexual. Ou seja, é muito mais prático e é muito mais objetivo tratar a depressão, não torná-la uma doença crônica e se ver livre do uso dos antidepressivos e de volta terá a sua atividade sexual funcional. Agora, quando o medicamento é negligenciado, quando a dose é diminuída para não complicar o desejo sexual e não interferir no ato em si, realmente estamos prejudicando o tratamento da depressão e isso pode fazer com que essa doença tenha que ser tratada por muitos anos ou ao longo da vida, o que realmente não é interessante.
Bem, mas doutora Carmita, existem situações onde o interesse sexual aumenta pela doença mental?
Existem sim situações que a gente chama de quadros de hipersexualidade, compulsão sexual, ou seja, né, quase em que a doença, ao invés de causar uma diminuição, causa um aumento do interesse pelo sexo. E a dúvida das pessoas que têm muito interesse pelo sexo é: será que eu sou um compulsivo? Será que eu não sou? Lembrar que compulsão sexual é considerada quando a atividade sexual é de tal intensidade que interfere com as outras atividades do dia a dia. Então, a pessoa não consegue mais trabalhar de forma adequada, desinteressa-se por reuniões sociais, não consegue dormir todas as horas que precisa. E o que ela está fazendo esse tempo todo? Ela está em atividade sexual, seja masturbação, seja sexo virtual, seja sexo presencial, o que pode levar a um quadro de enfraquecimento físico, inclusive, e perda da saúde de uma forma geral. Nesses casos, há tratamento e o especialista deve ser consultado.
Muito bem. Mais mulheres do que homens são deprimidos, mais mulheres do que homens têm falta do desejo sexual. Há alguma correlação entre esses aspectos?
Sim, é muito importante nós sabermos que a depressão está muito ligada aos hormônios sexuais. Então, se a mulher reparar, ela vai ficar com um humor menos sintônico, ou seja, um humor que já está polarizado mais para a depressão, nos períodos em que ela está para menstruar, nos dias que antecedem a menstruação, quando ela está gestante, quando ela está no puerpério. São os momentos que ela tem mais risco de deprimir. Puerpério é o pós-parto, né? Também quando ela entra naquela fase chamada climatério, que é quase chegando na menopausa. Esses são os momentos da vida em que o risco da mulher deprimir, aquela que tem genética para isso, acontece a depressão nesses momentos. Portanto, o que esses momentos significam? É quando o estrógeno está em menor concentração na circulação. Então, o estrógeno em menor concentração ativa neurotransmissores que podem desencadear os quadros depressivos. E se a gente pensar nos homens, eles não têm essa oscilação hormonal. Os hormônios permanecem em concentração bastante igual ao longo da vida. Quando é que eles começam a baixar? Exatamente quando esse homem envelhece, envelhecendo sem saúde. Quando ele envelhece com obesidade, com colesterol alto, com a pressão alta, com a glicemia alta. Nesse caso, ele pode ter menos testosterona, que é o hormônio sexual masculino, circulando, e aí é quando ele deprime. Os quadros mais frequentes de depressão masculina geralmente acontecem numa fase da vida mais avançada, portanto existe uma correlação muito importante entre hormônio sexual feminino, estrógeno e humor, e hormônio sexual masculino, testosterona e humor.
Muito bem, muito obrigado, doutora Carmita, gostaria muito de agradecê-la. E agora eu gostaria de pedir suas considerações finais.
Eu agradeço, então, mais uma vez o convite e deixo a seguinte mensagem. Sem saúde mental, não há saúde sexual. Uma pessoa que esteja vivendo um quadro de ansiedade vai ter, frente ao sexo, muita pressão e não vai conseguir relaxar. Alguém que esteja deprimido não terá desejo e não conseguirá se interessar pelo ato sexual. Alguém que seja muito interessado em sexo, tem um excesso de libido, também não vai encontrar uma parceria com quem possa viver uma relação harmoniosa. Portanto, tratar a saúde mental é garantir melhor desempenho sexual e cuidar da saúde de uma forma mais ampla. Um grande abraço, foi um prazer ter conversado com vocês.
Bom, muito obrigado, doutora Carmita. Pessoal, mais um assunto interessantíssimo que discutimos aqui no Papo de Doutor. Queria agradecer imensamente todos que estiveram conosco e em breve estaremos juntos novamente. Muito obrigado.